A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 61-10. Os testes de segurança de 1 João, parte 3. Agora, nesta noite, continuaremos nosso estudo sobre esta questão da segurança da salvação. Abordamos o texto de 2 Pedro, capítulo 1, com um estilo quase maratonista. Temos corrido por um longo tempo e ainda não chegamos ao versículo 5. Mas estamos tentando introduzir o tema de 2 Pedro 1, de 5 a 11. O tema aqui é a questão da certeza da salvação. O assunto maior com o qual Pedro está lidando aqui é a nossa preciosa fé, da qual ele começou a falar no versículo 1. Mas, começando no versículo 5, ele está se preocupando com essa questão da certeza da salvação. E apenas para nos basearmos na ideia, notamos nos versículos 9, 10 e 11 que ele fala exatamente sobre isso, dizendo no versículo 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A preocupação de Pedro é que as pessoas não se esqueçam de que foram perdoadas. Ele está preocupado que aqueles irmãos tenham certeza quanto a serem chamados e eleitos por Deus, e que experimentem o suprimento abundante que é deles por meio da entrada no reino por intermédio de Cristo. É uma questão, então, de certeza que está em sua mente. E ao abordar isso, eu senti que era necessário lidar com o assunto em uma base mais ampla, muito mais ampla. E assim, por várias semanas, nós temos nos esforçado para discutir o assunto da doutrina da certeza da salvação. Nós simplesmente fazemos a pergunta: como podemos nós, como crentes, desfrutar da certeza da salvação? Como posso ter certeza de que minha fé é fé salvadora? Como posso ter certeza de que minha vida é nova vida em Cristo? Obviamente, essa é uma questão vital para a nossa alegria e para a nossa paz como cristãos. Agora, antes de olharmos para este texto em particular, tenho chamado sua atenção para 1 João, porque João lida com o mesmo assunto. E querendo ser o mais completo possível para discutir o assunto aqui, já passei por 1 João e vou fazer isso de novo nesta noite. Vamos voltar para 1 João. Certos escritores do Novo Testamento, é claro, estão muito, muito preocupados com esta questão da verdadeira salvação, como esteve nosso próprio Senhor Jesus, e João dedica realmente toda a primeira epístola a esse assunto. No capítulo 1, por exemplo, deixe-me colocar você em contato com o versículo 4. João diz: essas coisas escrevemos para que nossa alegria seja completa. Ele está dizendo que o propósito da escrita desta epístola é que juntos podemos nos alegrar. Certamente, inerente a essa alegria está a confiança da verdadeira salvação. No final desta epístola, capítulo 5, versículo 13, ele resume com esta declaração muito importante e um tanto temática: estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, a vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Agora, ao tema desta epístola, Ele começou dizendo: eu escrevo para que vocês possam ter plena alegria. Ele termina dizendo que a alegria plena é parte da confiança quando você sabe que tem a vida eterna. Então, João escreve esta epístola para nos dar instruções, para que possamos saber que nossa salvação é genuína. Agora, a epístola, como tal, é composta de uma série de testes. Você frequentemente ouve as pessoas dizerem que a epístola de 1 João é básica, quase primitiva, simples, um bom lugar para os novos cristãos começarem. E é. Mas é também uma epístola muito, muito profunda. Profunda e frequentemente difícil de interpretar claramente. Muito desafiante. Uma coisa, no entanto, que está aparente em toda a epístola é que existem testes claramente dados para uma pessoa fazer a fim de verificar uma salvação válida. Suponho que poderíamos dizer com certeza que se alguém estivesse questionando sua condição espiritual e não tivesse certeza se realmente possuía a vida eterna, este seria o lugar para enviá-la. Agora, já consideramos 6 desses testes e continuaremos a partir desta noite. Deixe-me apenas revisar os 6 primeiros e colocá-los na forma de perguntas. Você está desfrutando de comunhão com Cristo e Deus? Esse teste aparece no capítulo 1, versículos 2 e 3, e também no capítulo 5, versículos 1 a 5. Em segundo lugar, João apresenta outro teste. Você é sensível ao pecado em sua vida? Isso também está no capítulo 1, versículo 5, até o capítulo 2, versículo 1. Você é sensível ao pecado em sua vida? 3. Você é obediente a Deus? É um padrão da sua vida obedecer? Isso está no capítulo 2, versículos 3, 4 e 5. Então, a quarta consulta e teste que observamos, você rejeita o mundo? Para colocar de outra forma, para usar a própria terminologia que João usa, você ama o mundo? Você ama o sistema do mundo? Esse é o capítulo 2, versículos 15 a 17. O quinto teste que examinamos, você ama a Cristo e espera ansiosamente pelo seu retorno? Você ama a Cristo e espera ansiosamente pelo seu retorno? Esse é o capítulo 3, versículos 1 a 3. Todo aquele que tem essa esperança se purifica. E da última vez, consideramos o número 6 em nossa pequena lista. Você vê um padrão decrescente de pecado em sua vida? Você vê um padrão decrescente de pecado em sua vida? Capítulo 3, versículos 5 a 10. Assim passamos por vários testes ao percorrer esta maravilhosa epístola. Agora quero dar-lhe mais alguns nesta noite. Confio numa sucessão bastante rápida. Número 7 na nossa lista. Você ama outros cristãos? Você ama outros cristãos? E isso nos levará de volta à sessão que omitimos, uma das sessões principais e que está de volta no capítulo 2, versículos 9 a 11. Vamos voltar ao capítulo 2 e observar os versículos 9, 10 e 11. Versículo 9. Aquele que diz estar na luz, isto é, aquele que diz que é um crente, que diz que possui a vida eterna, que diz que conhece a Deus, que diz que é salvo, que diz que se converteu e ainda odeia seu irmão, está nas trevas até agora. Volte para o versículo 6, apenas para ajudá-lo a entender isso. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Agora, isso diz que se você pretende afirmar estar em Cristo, sua vida mostrará alguns dos padrões de Cristo. E certamente amar seu irmão seria um padrão muito básico. Andar na luz, ser purificado, andar com Deus, ser salvo, estar em comunhão com Cristo, é experimentar e expressar amor. Portanto, não são as pessoas que dizem ser cristãs, mas são as pessoas que amam os irmãos. Siga o texto no versículo 10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Em outras palavras, se você afirma ser um cristão, mas não ama seus irmãos e irmãs em Cristo, sua afirmação é uma farsa. Para ilustrar isso um pouco mais adiante, permita que você volte à epístola que estamos estudando pela manhã, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e ouça como Paulo delineia com clareza essa questão do amor. Versículo 9, ele diz aos crentes tessalonicenses: no tocante ao amor fraternal, a mesma ideia de João. No tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. Por quê? Por quê? Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos. A fazer o quê? Que deveis amar-vos uns aos outros. O que Paulo está dizendo é que está inerente ou implícito na salvação e a concessão da nova natureza e do Espírito Santo que você será ensinado por Deus a amar ao seu irmão. Quem ama Deus, ama quem Deus gera. João diz em 1 João 5:1. Se você ama a Deus, você vai amar seus filhos. Isso é simplesmente básico. E então, no versículo 10 de 1 Tessalonicenses 4, ele acrescenta: e, na verdade, estáis praticando isso mesmo para com todos os irmãos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Vocês não amaram tão plenamente quanto deveriam amar, mas vocês amaram, e vocês não precisam ser ensinados a amar. É instintivo, é implícito, é inerente, é um elemento dentro da nova natureza. Para mostrar-lhe mais claramente isso na Escritura, olhe para Romanos 5. Em Romanos 5 temos aqui um catálogo das coisas que são nossas na justificação pela fé. O versículo 1 diz que, uma vez que fomos justificados pela fé, há muitas coisas que recebemos. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é uma paz estabelecida para sempre com Deus. Além disso, obtivemos nossa introdução pela fé nesta graça em que estamos. A salvação nos traz paz com Deus e posição na graça. Somos literalmente engolidos pela graça, que continua a ser maior que o nosso pecado e nos purifica. Então ele diz que também nos regozijamos na esperança da glória de Deus, para sermos algum dia glorificados em sua presença. Não só isso, nos alegramos em nossas tribulações. Por quê? A tribulação traz perseverança, perseverança, caráter comprovado, caráter comprovado, esperança e esperança que não desaponta. E então ele acrescenta: porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração através do Espírito Santo que nos é dado. É característico de um crente ter paz com Deus, permanecer em graça, regozijar-se na esperança e experimentar amor por Deus. E não somente o amor a Deus, mas o amor de Deus derramado em nós é expresso não apenas para com Deus, mas para com todos os que são de Deus, outros crentes. Jesus chegou a dizer isso em João 13:34: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes o quê? Amor uns aos outros. João 13:34 e 35. Portanto, é fundamental para a nossa vida cristã que tenhamos capacidade e aptidão de amar uns aos outros. Agora, não precisamos implorar essa questão, porque você está familiarizado com o que as Escrituras ensinam sobre isso. Mas é suficiente dizer, no momento em que amar uns aos outros, significa servir uns aos outros com humildade. Não é primordialmente uma emoção, não é primariamente um sentimento, é principalmente um senso de responsabilidade zelosa, serviço sacrificial, cuidado humilde e sensível. Então você tem de se fazer a pergunta: ser fiel a João aqui, se você caracteristicamente ama outros crentes, se você afirma ser um cristão, e você não tem amor por eles, ou nenhum amor de sacrifício por eles, nenhum amor obediente, humilde e carinhoso por eles, então João diz que você pode dizer que está na luz. Mas a verdade é que você está nas trevas. O amor é o teste da vida divina. Amor em sua vida significa que você atravessou. você passou para a vida divina. Vamos ao capítulo 3, versículo 14, e veremos isso bem aqui. Ele usa exatamente o termo grego passamos. Versículo 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Como eu sei disso? Como eu sei que sou cristão? Como sei que passei para a vida? Versículo 14. Porque amamos os irmãos. Há um teste simples, amado. Você se importa com os outros crentes ou você é totalmente frio, desligado e indiferente? Ou você tem o desejo de alcançar e satisfazer as suas necessidades? Esse é o teste. O versículo 14 diz ainda: aquele que não ama permanece na morte. Ele não passou para uma nova vida. Versículo 15: todo aquele que odeia a seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Pessoas que são caracterizadas pelo ódio contínuo, que poderia ser traduzido não tanto em uma hostilidade sarcástica e vingativa, como em uma abordagem totalmente egoísta, egocêntrica e autocentralizada da vida, não conhece a Deus. Aqueles que continuamente se concentram em si mesmos e poderiam se importar menos com o que acontece com qualquer outra pessoa, não importa o que afirmem, são filhos do diabo, caracterizados por assassinato, caracterizados pelo ódio e permanecem na morte espiritual. No versículo 16, ele diz isso de novo: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Alguém dirá: tudo bem, você está falando desse amor. O que você quer dizer? Bem, sabemos por isto, é sacrifício. O amor é definido como sacrifício pelos outros. Você fica alegre quando dá à obra do Senhor? Você sente alegria quando se depara com uma pessoa necessitada e consegue dar-lhe dinheiro, mercadoria, tempo, oração, cuidado para satisfazer a essa necessidade? Seu coração se regozija quando você é capaz de estar com os cristãos, de conversar com eles, de compartilhar com eles, de discutir as coisas de Deus com eles, de estudar a palavra, de orar e ficar juntos? Você tem o desejo de tomar o suprimento e os recursos que Deus lhe deu e aplicá-los a outra pessoa na família de Deus? Isso é prova de amor. Isso é prova de amor. Você está disposto a dar a sua vida, seus bens, tudo o que você é e possui para atender à necessidade de outra pessoa? Isso não significa que todos nós somos capazes, neste momento, de dizer: bem, se chegasse a hora em que alguém iria enfiar uma espada no meu coração, se eu não fizesse um sacrifício amoroso, não sei se eu seria capaz de resistir ao teste. Se você é um verdadeiro cristão, quando a hora chegasse, acredite em mim, Deus lhe daria a graça para suportá-lo, certo? Você não tem a graça de suportar o que você não está enfrentando, mas quando chegar, você o fará. A questão é: na circunstância em que estou agora, com a oportunidade que tenho agora, exprimo amor sacrificialmente? Versículo 17. Aqui ele fica muito particular. Quem tem os bens do mundo, e aqui está como ele define o amor. Não é apenas dar a sua vida. É bom dar a vida pelos irmãos. Mas vamos dar uma bem simples. Você tem os bens do mundo, isto é, mercadorias, roupas, moradia, comida, sustento, e você vê seu irmão necessitado e fecha seu coração contra ele. João faz uma pergunta simples: como o amor de Deus habita em você? Como você poderia ser um cristão? Veja, os cristãos receberam o amor de Deus derramado em seus corações. Eles não têm de ser ensinados a amar uns aos outros. Eles foram ensinados por Deus a fazer isso, como parte da influência santificadora da justificação. E nessa condição, eles amam. E quem tem os recursos para satisfazer uma necessidade, mas fecha sua compaixão para com quem precisa, pode alegar ser um cristão. Mas João levanta a questão: como o amor de Deus habita nele? Então ele diz no versículo 18: filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Versículo 19. E nisto conheceremos pelo quê? Pelo amor, que somos da verdade. bem como perante ele tranquilizaremos. O quê? O nosso coração. Que afirmação! Você quer segurança? Você quer segurança quando se coloca diante dele, quando está diante de Deus, a certeza de que você é um cristão, um verdadeiro crente, que sua fé é a coisa real? Essa segurança virá pelo seu amor. Você saberá que é da verdade e tranquilizará o seu coração. A propósito, a palavra peito é a palavra assegurar. Significa pacificar, tranquilizar, acalmar, persuadir. E assim você pode assegurar ao seu coração, quando está diante de Deus, que você é um verdadeiro cristão, sob o escrutínio do conhecimento divino. Você pode ter certeza se você vê amor em sua vida. Não é amor perfeito, mas é o amor de Deus trabalhando em você, amando os outros. Versículo 20. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. O que isso significa? Ouça isto. Seu coração pode colocá-lo em uma viagem de culpa. Seu coração pode fazer seu maior esforço para fazê-lo duvidar. Você vê, a carne caída pode fazer isso, pode fazer jogos com sua mente. Satanás pode trabalhar em você para condená-lo diante de Deus. Mas em tudo que seu coração lhe condena, se você vê amor em sua vida, seu coração pode ser tranquilizado. Deus é maior que nosso coração e conhece todas as coisas. Mesmo que nosso coração nos condene, Deus conhece a verdade. Essa é uma boa notícia, não é mesmo? Eu apenas adicionaria a nota aqui que você pode duvidar da sua salvação, mas Deus não. Se é real, ele sabe. E mesmo que seu coração o condene, Deus não o faz. Deus sabe que você é um verdadeiro crente. Você pode estar passando por dúvidas. Você pode estar lutando com sua segurança. E o que a palavra de João está fazendo neste texto é voltando para o amor da sua vida e examinando se você não ama outros cristãos. E isso não se mostra ou se transforma em atos de bondade e sacrifício. E se isso é característico de sua vida, seja tranquilizado, acalmado, seja pacificado, pois não importa o que seu coração faça para condená-lo. Se você puder tocar essas expressões de amor em sua vida, pode ter certeza de sua salvação. E não importa quanta condenação saia do seu coração. Deus, que é maior do que o seu coração, não o condena. Uma consciência condenatória pode roubar um cristão da segurança, porque uma consciência condenatória, veja, olha apenas para o fracasso. Mas Deus é maior que nossa consciência. Ele olha para Cristo. E como eu posso saber? Olhando para minha vida, para ver se o amor está lá. Você se lembra de Pedro? Ele lidou com isso quando enfrentou Jesus, depois de tê-lo negado 3 vezes. E o que Jesus lhe perguntou 3 vezes? Pedro, você o quê? Você me ama? Se você me ama, mostre isso alimentando meus cordeirinhos. Então ame os meus cordeirinhos, ame as minhas ovelhas, ame o meu povo. Finalmente, em algum desespero, Pedro diz, Senhor, tu sabes que te amo. E quando você pode conhecer o seu amor por Deus em Cristo, quando pode ver expressões de seu amor pelos outros crentes, não importa como seu coração o condene por causa do pecado, não importa o quanto a sua consciência o condene, Deus é maior do que o seu coração e não o condena. Seu coração e sua consciência, como eu disse, só olham para o fracasso. Deus olha para a obra de Cristo. Então pergunte a si mesmo, eu amo outros cristãos? Número 8 na lista de testes de João. Você experimenta a oração respondida? Você experimenta a oração respondida? Capítulo 3, enquanto estivermos lá. Veja o versículo 22. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. Agora, o que ele está dizendo aqui no versículo 22 é que você pode saber que é um crente quando você começa a receber o que você pede. Porque a única maneira pela qual você pode receber o que você pede é se você fizer o quê? Guardar os seus mandamentos. E o versículo 24 diz: aquele que guarda os seus mandamentos permanece nele. Então vamos começar do final. Se você habita nele e ele permanece em você, você guarda seus mandamentos. Se você guardar os seus mandamentos, ele responderá às suas orações. Se ele responde às suas orações, adivinha? Você pertence a ele. É o que João está dizendo. Podemos ter confiança diante de Deus. O final do versículo 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos, dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. E isso é evidência de que ele habita em nós e nós nele. Vá até o capítulo 5, versículo 14. E João diz: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Se você pertence a ele, ele responderá às suas orações. A oração respondida é um sinal de que você é seu filho. Posso dizer assim? Deus está mais ansioso em responder à oração de seus filhos do que eles em pedir. Há uma certa decepção, penso eu, no coração de Deus, porque ele faria muito mais do que pedimos a ele. Você já teve esse pensamento? Deve haver uma certa decepção no sentido de que ele faria muito mais do que pedimos a ele. Mas quando você ora, isso é evidência de que você conhece a Deus, se em resposta ele responde à sua oração. Há muitas pessoas que oram a Deus. Você ouve as pessoas dizerem isso, aquela pequena expressão: bem, eu oro a Deus por fulano de tal e tal e tal. Eles nem mesmo conhecem o Deus para quem estão orando, nem sabem o que é a oração. Mas para aqueles de nós que oram e nossas orações são respondidas, podemos saber que temos a vida eterna. Agora, uma das boas razões para ter uma vida de oração ativa, agressiva e fiel é para que você possa desfrutar da segurança que a oração respondida traz, certo? Há algumas pessoas que provavelmente não desfrutam de sua certeza de salvação simplesmente porque têm uma experiência tão pequena de oração respondida, porque elas têm uma vida de oração tão ineficaz. Eu só posso lhe dizer: essas coisas se acumularam em minha vida, que tive Deus respondendo minhas orações em grande quantidade através dos anos, continuamente, o que é evidência de que ele me ouve, que é evidência de que eu permaneço nele e ele em mim. Respondeu à oração. Você já teve suas orações respondidas? Então você tem a vida eterna. Esse é um padrão para você na vida? Você orou por alguém e viu essa pessoa vir a Cristo? Você orou por alguém que teve um grande problema e uma grande necessidade em sua vida e Deus usou alguns meios para transformar isso em bênção e alegria? Você já buscou a Deus por algo que faltava em sua vida e o viu a preenchendo? Você orou por perdão e uma consciência limpa e a recebeu? Você já pediu a Deus pela graça capacitadora para apresentar a verdade em alguma ocasião a um indivíduo ou a um grupo e ele lhe deu a graça para fazê-lo? Você buscou poder para proclamar o Evangelho e o experimentou? Você já pediu que Deus o ajudasse a levar alguém ao Salvador e ele o fez? Você buscou que Deus lhe desse satisfação com suas circunstâncias e você a desfrutou e ele concedeu a paz? Você pediu que o Senhor lhe ensinasse algumas lições sobre ele e o ajudasse a conhecê-lo melhor, e ele lhe ensinou algumas lições difíceis, e agora você o conhece melhor? Veja, todos esses são indícios de que você pertence a ele e ele a você. A oração respondida. Número 9. Outro teste que João dá. Você experimenta o ministério do Espírito Santo? Você experimenta o ministério do Espírito Santo? capítulo 4, versículo 13. A propósito, uma das razões pelas quais 1 João é difícil de interpretar é porque João circula pelos mesmos assuntos o tempo todo. Ele tem um tipo geral de fluxo, mas de vez em quando ele pula para frente ou pula para trás e pega algo. O mais difícil de 1 João é tentar delinear isso. Ele quase se delineia em espiral, e é por isso que voltamos um pouco para trás. Há um fluxo, mas ele salta aqui e ali de tempos em tempos, mostrando algo da paixão de João, que não é tão friamente analítico quanto, digamos, Paulo. Mas de volta ao capítulo 4 e ao versículo 13, ouça isto. Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Como sabemos disso? Você sabe, não é incrível? Acabei de ler isso e digo, como no mundo as pessoas podem estar correndo por aí tentando descobrir se estão salvas? Nisto conhecemos que permanecemos nele, e ele em nós. Quer dizer, não tem como ser mais óbvio do que isso, em que nos deu do seu Espírito. E a primeira coisa que o Espírito fez foi dar testemunho de que o Pai enviou o Filho para ser o Salvador do mundo. E confessamos Jesus como o Filho de Deus. Se você confessar Jesus como o Filho de Deus, o Salvador do mundo, entregando sua vida a Ele, essa foi a obra do Espírito de Deus em você. E essa foi a prova número 1 de que você possui o Espírito Santo, porque separado do Espírito Santo, você não saberá quem é Cristo e certamente não o confessará como Senhor e Salvador. Você já experimentou o ministério do Espírito Santo? Em que sentido? No sentido de que você reconheceu Jesus Cristo, confessou que Ele é o Filho de Deus, com tudo o que isso significa. Se assim for, Deus habita em você. Você permanece em Deus, porque o Espírito efetuou essa fé, essa fé. Se você experimentou salvação, fé, amor por Cristo, compromisso com Ele, esse foi o Espírito Santo operando em você. Se você experimentou a iluminação, isto é, a compreensão da palavra de Deus, quem fez isso? João diz que temos uma unção de Deus para que não precisemos de um professor humano. Quem é essa unção? O Espírito Santo. O Espírito busca todas as coisas. 1 Coríntios 2. Até mesmo as coisas profundas de Deus e as torna conhecidas para nós, certo? Elas são discernidas pelo Espírito. Você veio para a fé em Cristo? Você veio comprometer sua vida com Jesus Cristo? Você chegou ao ponto em que demonstrou seu amor por Cristo em submissão a Ele? Essa é a obra do Espírito em você. Quando você lê a palavra de Deus, ela é iluminada em seu coração. Você entende o que diz? Na verdade, você entende tão bem que gostaria de não entender tão bem? Está relativamente clara? Eu não estou falando sobre as passagens obscuras com as quais todos nós lutamos, mas a palavra de Deus não é despertada para você quando você a lê? Pergunte a si mesmo. Ela me convence quando sou pecador? Ela me faz regozijar quando estou adorando? Isso é iluminação. Que tal companheirismo? Você já experimentou a comunhão com Deus? Você diz, o que você quer dizer? Bem, vamos fazer uma oração. Você fala com Deus? Tem comunhão com Ele? Ora a Ele? Quem está instigando isso? Quem em você o faz clamar, Abba Pai? Gálatas 4 diz que Ele nos deu o seu Espírito, pelo qual clamamos Abba Pai. O que faz você ir a Deus para a comunhão? Ir a Deus para a comunhão. A sugestão do Espírito Santo. E quanto ao louvor, quem é que eleva o seu coração para louvar e adorar a Deus? Cristo. Quem foi que o encheu para cantar com significado e devoção aquelas canções maravilhosas de louvor que cantamos há alguns minutos? Foi o Espírito Santo. Os não regenerados não fazem isso. Os ímpios não fazem isso com alegria. Você já deu frutos espirituais em sua vida? Você já experimentou amor, alegria, paz, gentileza, bondade, fé, mansidão, autocontrole? Esse é o fruto do Espírito. Essas atitudes são graças espirituais. Você já foi usado por Deus em servir? Você já testemunhou para alguém? Você já ministrou de uma maneira espiritual, ajudando alguém, ofertando a alguém, conduzindo através de todas as áreas de dons espirituais? Você vê, se alguma dessas coisas, ou muitas dessas coisas, ocorreram em sua vida, isso é evidência do Espírito de Deus. Você experimenta o ministério do Espírito Santo? Essas são as maneiras, ouça atentamente, pelas quais Romanos 8,16 é cumprido. O Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Como o Espírito testifica? Ao dizer, você é um cristão, você é um cristão. Você me ouviu? Não. Não há voz audível. Como o Espírito Santo dá testemunho disso? Dá testemunho pela sua fé em Cristo e seu amor por Cristo. Dá testemunho ao iluminar a você as Escrituras. Dá testemunho ao atraí-lo para a comunhão com Deus, com o propósito de orar e louvar. Dá testemunho produzindo graças espirituais em você. O fruto do Espírito. Dá testemunho ao produzir o testemunho eficaz, o serviço eficaz e o ministério aos outros crentes, que é a obra do Espírito. Não é um tipo de coisa esotérica, confusa, teórica e mística que o Espírito faz, mas são obras muito experimentais e concretas. Se você experimentou o ministério do Espírito de Deus, pode ter certeza. Se o Espírito está em você, você pertence a Deus. É o que ele está dizendo aqui no versículo 13. O Espírito está em você. Você pertence a Deus. Ele lhe deu o seu Espírito. Tenha certeza. Não deixe seu coração condená-lo, amaldiçoá-lo, dizer que você não é crente. Volte a entrar em contato com a obra do Espírito em você. Não há razão para duvidar e ser instável. Número 10. Você pode discernir entre a verdade e o erro espirituais? Você consegue discernir entre a verdade e o erro espirituais? Parece bastante óbvio, mas vamos ao capítulo 4, versículo 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis, e aqui está a maneira de testá-los. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Em outras palavras, todo espírito que reconhece a realidade de Cristo inerente em Jesus Cristo, que Ele é o Salvador, o Ungido, o Messias, mas também que este Salvador Ungido, o Messias, a segunda pessoa da Trindade, literalmente veio em carne humana, esse é o teste. A propósito, todo falso sistema religioso que conheço viola esse teste. Eles sempre minarão a verdade sobre quem é Jesus Cristo. Porque se você postula que Jesus Cristo é exatamente quem a Bíblia diz que é, que realizou exatamente o que a Bíblia diz que realizou, elimina um falso sistema religioso. Todos os sistemas religiosos falsos têm de atacar a pessoa e a obra de Cristo. Assim, o teste é muito simples. Qualquer espírito que confessa Jesus, o Salvador, o Cristo, ou ungido, na plenitude de sua obra, em encarnação, é de Deus. Você consegue discernir isso? Versículo 3. Todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. É o espírito do anticristo, do qual você ouviu que está chegando e agora já está no mundo. Vocês são de Deus, filhinhos, e os venceram, porque maior é aquele que está em vocês do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, portanto eles falam do mundo. O mundo os ouve. Somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. Você ouviu isso? Os verdadeiros crentes ouvirão os verdadeiros profetas, porque os verdadeiros crentes discernem a verdade do erro sobre a pessoa e a obra de Cristo. Esse é o divisor de águas. Se algum homem viesse a este púlpito e ficasse aqui e ensinasse errado sobre a pessoa de Jesus Cristo, a reação deveria ser a separação entre os crentes e os incrédulos. Os verdadeiros crentes diriam, isso não é verdade. Você diz, bem, como sabemos disso? Você sabe disso porque Deus lhe deu a verdade. Você tem uma unção de Deus para discernir. Esse é o ministério que habita no ministério do Espírito Santo. Obviamente, na igreja, para a qual João escreveu, havia alguns falsos mestres. Esses falsos mestres estavam ensinando sobre algo, sobre Jesus, não sabemos o quê. E então aqui você não tem um teste moral e não um teste experiencial, mas um teste doutrinário. Ele diz que os verdadeiros crentes distinguem a verdade do erro. É por isso que, de acordo com a palavra de Deus, um verdadeiro crente nunca pode se desviar em erro sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Alguém diz, bem, eu costumava acreditar em Jesus Cristo, mas eu vi a luz, agora acredito que Jesus Cristo foi um ser angélico. Ou creio que Jesus Cristo foi uma emanação de Deus, ou creio que Jesus Cristo era um demiurgo, ou creio que Jesus Cristo era um espírito divino, sem o elemento humano, ou eu creio que Jesus era apenas um homem e não divino. Qualquer uma dessas aberrações de Jesus Cristo reflete um coração não regenerado. Por quê? Conceito simples. Quando você foi salvo por acreditar na verdade sobre quem? Jesus Cristo. Isso está certo? Então, quando você foi salvo por crer na verdade sobre Jesus Cristo. Como você chegou a crer nisso? O Espírito Santo de Deus, certo? Deixou claro em sua mente. Assim, desde o momento de sua salvação, há uma coisa que fica claro para você, e isso é o que Cristo é e o que Ele fez. Ou você nunca teria sido salvo. Qualquer outro que não seja Cristo, que fez qualquer outra coisa, e que não seja Cristo, não foi o Salvador. Assim, desde o início da salvação, você veio para o verdadeiro conhecimento de Jesus Cristo. E você permanece lá, porque o mesmo Espírito que revelou isso a você inicialmente continua a afirmar isso. Essa é a essência da sua fé contínua. E note isto, amado. A você já foi dada a fé para crer, e isso ainda está sendo dado a você como um dom divino. Você uma vez foi feito para entender quem é Cristo, e isso é continuamente dado a você como um dom divino. Verdadeiros crentes distinguem a verdade do erro por causa do Espírito Santo. No versículo 1 do capítulo 5, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É o mesmo teste novamente. Quando você crê na coisa certa sobre Cristo, você é nascido de Deus. Básico, absolutamente básico, tão essencial. Agora, você precisa ser cético. Volte para o versículo 1 do capítulo 4, por um momento. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Não acredite em tudo que você ouve. Pare de acreditar em todos. Teste os espíritos. Teste dokimazo, prática contínua, continuamente testando os espíritos. O espírito implica a influência por trás da boca do mestre ou do profeta. Teste-os. Por quê? Porque há muitos falsos profetas, profetas embusteiros. Aqui estão três testes. Teste número 1, confissão do divino Senhor. Versículos 2 e 3. Eles confessam que Jesus veio em carne da parte de Deus? Que ele é Deus, a segunda pessoa que encarnou no mundo como Salvador, Messias, Rei? Em outras palavras, concorde com a revelação de Deus a respeito de Jesus Cristo. Esse é o teste número 1, compromisso com o senhorio de Jesus Cristo, que é Deus em carne humana. Teste número 2, compromisso com a palavra divina. Versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisto reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Esse é o segundo teste. Realmente, esses dois testes são suficientes. O que eles dizem sobre Cristo? E eles ouvem a palavra de Deus? Você vai notar as seitas, invariavelmente, se é ciência cristã, testemunha de Jeová, mormonismo ou qualquer um dos outros. Primeiro, atacam a pessoa de Cristo. Em segundo lugar, postulam um substituto para a Bíblia. Invariavelmente, um verdadeiro crente pode discernir entre a verdade e o erro. Os verdadeiros crentes não acreditam em mentiras. Por quê? Eles têm um mestre da verdade residente. O povo de Satanás o ouve. O povo de Deus o escuta. Você quer saber se você é um cristão? Pergunte a si mesmo. Posso dizer a verdade a partir de um erro? Posso dizer a verdade sobre Cristo a partir de um erro? Posso dizer a verdade a partir da palavra do erro? Estou lhe dizendo, é tão claro. Eu ouvi um programa de rádio recentemente e havia um cara lá propagando uma religião falsa. Eu não sei nada sobre essa religião. Eu não sei detalhes sobre o que eles acreditam. Mas eu poderia dizer-lhe a partir da palavra da boca dele na primeira frase. Eu sabia que o homem não representava a verdade. Apenas no modo como ele distorcia uma pequena declaração e daí em diante não pude aceitar nada do que ele disse. E escutei com muita atenção até que ele terminasse. E ele me contou sobre o grande profeta, que é o instrumento de Deus para trazer esta grande verdade para a humanidade. Não se enquadrava com as Escrituras. Eu não preciso saber o que é esse sistema. Eu não preciso saber nada sobre isso. Eu sei que não se encaixava na Escritura. Como você sabe disso? Porque o Espírito de Deus me convenceu sobre Jesus Cristo e me convenceu da salvação em Cristo pela graça através da fé e me convenceu da verdade e veracidade da palavra de Deus. E eu não preciso de algum profeta dos tempos modernos para me dar a verdade. Isso deve ser verdade em sua vida também. Você não precisa ser um seminarista para saber a verdade do erro. Agora, estamos falando sobre a verdade básica, a obra pessoal de Cristo e a divina palavra de Deus. Por último, você foi rejeitado por sua fé? Veja o capítulo 3, versículo 13. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo, o quê? Vos odeia. Caim odiava Abel. Os iníquos sempre odeiam os justos, sempre, porque suas ações são más e as nossas são justas. Você já experimentou animosidade, hostilidade, rejeição, amargura, alienação, ser condenado ao ostracismo, até mesmo perseguição? Se assim for, isso é um sinal do seu cristianismo. Nós somos os párias do mundo, não somos? Ouça Filipenses 1:28. Eu amo este versículo. Paulo diz: "E que em nada estais intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. Se você tem oponentes atacantes, é um sinal de destruição para eles. É um sinal de salvação para você. Quando você é perseguido, não diga: "Ah, ai de mim. Sou mesmo cristão?" As coisas estão indo tão mal e eu me pergunto se Deus se importa. Se o mundo está perseguindo, você diz: "Isso não é maravilhoso? Está bem claro quem eu sou." Não se surpreenda se o mundo lhe odiar. Eu nunca esquecerei a noite em que os demônios estavam gritando: "Tire-o daqui, tire-o!" Eles não me queriam no quarto. Essa foi uma noite muito confirmadora para mim. O fato de que os demônios sabiam de que lado eu estava era uma boa informação para eu ter. E quando o mundo chega a você e o espírito de Satanás chega a você de uma forma ou de outra e você é odiado por causa da justiça, isso é uma afirmação. Agora, se você é odiado porque é desagradável, isso é outro problema. Não há realmente nenhuma virtude nisso. Agora, deixe-me repetir esses testes novamente. Bem brevemente, se eu puder, porque essas são as coisas que queremos tocar. Você está desfrutando da comunhão com Deus e com Cristo? Você é sensível ao pecado em sua vida? Você é obediente à palavra de Deus? Você rejeita o mundo? Você ama a Cristo e espera ansiosamente pelo seu retorno? Você vê o padrão decrescente do pecado em sua vida? Você ama outros cristãos? Muito, muito básico. Você tem respostas para as suas orações? Você experimenta o ministério do Espírito Santo? Você consegue discernir entre a verdade e o erro espirituais? E você foi rejeitado, odiado, alienado por sua fé em Cristo? Se for assim, diz João, escrevo todas estas coisas para que saibais que tens o quê? A vida eterna. Esteja certo, querido amigo, não há razão para você passar pela sua experiência espiritual nos lixões e, no entanto, milhões de cristãos fazem isso. E muito raramente alguém ensina sobre esse tema mais importante. Vamos nos curvar juntos em oração. Regozijamo-nos, Pai, nos alegramos por saber que temos a vida eterna e que a vida eterna que temos é de fato eterna. Ah, que alegria! Obrigado pela felicidade do coração que chega ao verdadeiro crente. E, Senhor, nós oramos também por aquele que, exposto a esses testes, falhou e agora está lidando com a percepção de que não importa qual seja a alegação, não há salvação real lá. Aquele que está dizendo, eu não tenho comunhão com Deus e com Cristo, eu vivo em pecado, não sou sensível a Ele, eu não sou obediente, eu não rejeito o mundo, eu realmente não espero pela vinda de Cristo, eu não vejo um padrão decrescente de pecado na minha vida, eu não amo outros cristãos, eu não sinto a oração respondida e o ministério do Espírito, eu não posso discernir a verdade do erro, e certamente não sou perseguido por justiça. Pai, por essa pessoa, salve-a por amor de Jesus e por sua eterna glória, para o resto de nós. Encha nosso coração de alegria, porque nossa salvação é real e segura. No nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.